Fala, minha gente, 5 horas da tarde em Fortaleza, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora o Futebolês, aqui na Jangadeiro Band News FM, também nas nossas redes sociais, ao vivo para todo mundo que está acompanhando a gente através da 101,7, claro, do seu aplicativo favorito aí, que você está acompanhando a gente também pela internet e nas redes sociais, YouTube, Facebook, tem Instagram também, enfim, X, no antigo Twitter, tá no ar o Futebolês desta segunda-feira, hoje são 19 de fevereiro de 2024, a repercussão total, completa do Clássico Rei, eletrizante 3x3 no último sábado. Simbora!
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet, Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui.
E a gente já começa atualizando as informações para você ficar bem, sempre muito bem informado aqui na Jangadeiro Band News FM. E eu começo com o destaque das manchetes, com o destaque do Ceará. Boa tarde para você, Danilo.
Ótima tarde para você, GC. Excelente tarde para a galera que se liga e acompanha conosco o Futebolês. E o Ceará terá uma folga, quase uma intertemporada. Foi assim que chamou o técnico Wagner Mancini. São 10 dias e a equipe só volta a jogar na quarta-feira contra a equipe do ABC, depois do resultado de 3x3 no Clássico Rei. O treinador afirmou que muito do que viu do seu time, principalmente o que ele tem que melhorar em relação ao segundo tempo, serão trabalhados nesses 10 dias que o Ceará tem para também buscar, assim como fez no estadual, a sua classificação para a próxima fase na Copa do Nordeste.
Daqui a pouco tem Anderson Azevedo também trazendo destaque do Fortaleza, que hoje teve uma tarde de entrevistas. Primeiro Machuca, depois o presidente Marcelo Paes falou muito sobre vários assuntos no Fortaleza. A gente vai daqui a pouco falar com o Anderson Azevedo, repercutir essa entrevista do CEO do Fortaleza. Estão definidas as quartas de final do Campeonato Cearense. O Ferroviário pega o Iguatu com o time do interior decidido em casa. Difícil, hein, para o Ferroviário. O vencedor encara Ceará na semifinal. Na outra chave, o Floresta mede forças contra o Maracanã. A equipe de Maracanã fazendo jogo decisivo também em casa. Quem passar é o adversário do Fortaleza nas semifinais do Manjadinho.
Você está ouvindo Futebolês.
Cinco da tarde, 2 minutos, nesta segunda-feira, ainda pós Clássico Rei, a gente vai repercutir, a gente vai falar muito sobre o 3x3 eletrizante. Depois de 23 anos, Ceará e Fortaleza fizeram um jogo com um placar sui generis, com um placar que é incomum para um clássico. O clássico é sempre um jogo muito pegado, sempre um jogo de, principalmente o primeiro da temporada, né? Tá todo mundo lá com receio de errar, mas dessa vez tivemos um clássico eletrizante, decidido nos últimos minutos, virada depois, o Ceará buscando o empate de novo. Foi um grande clássico, um clássico que teve de tudo, polêmica de arbitragem, expulsões, show das torcidas, 6 gols, as duas equipes com as suas propostas distintas. É claro que o assunto principal deste Futebolês é o clássico de sábado ainda, e a gente vai repercutir muito com os comentários de Renato Manso. Boa tarde para você, Renato.
Tudo ótimo, José. Boa tarde para você. Final de semana maravilhoso, sem nenhum problema.
Caio Costa. Tudo essa, ótimo, essa camisa do Borussia Dortmund, que deve ter uns 13 anos.
É, não, não chega
a esse tempo. Tem sim, senhor. Você mas trabalha aqui.
Sabe quanto? Não, você vai lembrar. Tem 10. Faz 10 esse ano.
Olha aí. Tá vendo?
Parabéns. Sei lá, parabéns. Tá inteira, cara. Tá legal. Tá cabendo melhor hoje em dia do que na época que eu comprei.
Tá indo bem. Agora tá você tá um bibelô.
Ora.
Vocês estão bem, né?
Estamos.
Agora,
depois de um domingo.
Deixa eu
conversar. Nós estamos.
Nós estamos. Deixa eu conversar com o Anderson Azevedo.
Só uma coisa. Você falou do placar. É o Mauro Bastos, que faz um levantamento. Hoje até a página dele no Twitter ficou histórias e dados por Mauro Bastos, ele buscou que, pra você ter uma ideia, em mais de 100 anos de rivalidade, foi só a sétima vez que Ceará e Fortaleza empataram por placar de 3-3. Pra tu ter uma ideia de como é um evento.
São quantos jogos entre Ceará e Fortaleza? Mais de 300, né?
É, né? São mais de 300. São todos...
Mauro daqui a pouco fala pra
com
gente.
Com certeza.
Mas aí teve em 91, os últimos três, né? 91, 2001 e agora em 2024.
É, foi um baita jogo. Anderson Azevedo, destaque do Fortaleza contigo, Anderson.
Pois é, chegando agora aqui.
Dentro do banheiro, né? Dentro. Daqui a pouco você organiza aí, a gente fala com você, tá certo?
Depois... Tá frouxo.
Tá frouxo.
Agora coxou.
Agora, que beleza.
É que eu cheguei aqui às pressas, tô trocando de roupa ainda.
Não, ixi, não, não quer saber disso, não.
Sim, mas porque o som tá ruim, porque eu apertei o bilhete aqui nas pressas, né?
Tanto. Fala aí, fala, Anderson. É a entrevista longa do Marcelo. Marcelo Paes gosta de conversar, né?
É, e ele deixou bem claro logo no início da entrevista, ele disse, olha, perguntem quantas vezes vocês quiserem, é importante o torcedor do Fortaleza saber sobre tudo o que está acontecendo, então foi tema livre, foram várias perguntas, para se ter uma ideia, a entrevista do Matiuca durou apenas 15 minutos, e a do Marcelo Paes deve ter durado quase umas 2 horas, mais de 1h15, tranquilamente ela foi, e ele falou sobre vários assuntos, principalmente sobre contratações, sobre a história do Bruno Gomes, sobre a história do Filipinho, por que que eles não vieram. Então a gente vai falar sobre isso ao longo do programa. Deixa eu me vestir.
Fica aí, fica à vontade, né? Ó, alguém me mandou aqui a mensagem dizendo o seguinte, são 589 jogos entre Ceará e Fortaleza. O placar que mais se repete, né? É empate. Sim. Né? E o 3-3 foi um resultado, realmente um jogo fantástico. Do último sábado. Daqui a pouco, o Mauro Bastos é que é absurdo, né? O Mauro é detalhista demais e vai trazer todos os números pra gente. Tá sempre acompanhando a gente, Mauro nos abastece de informação. Pois não, Renato?
Vamos fazer as contas aqui rapidinho. São 213, e isso aqui eu tô olhando o tweet que o Caio falou, 213 vitórias do Ceará, 187 do Fortaleza e 204 empates. Então... são 604 jogos. Aqui, na conta que o Mauro traz, são mais vitórias do Ceará do que empate.
Eu já vi estatística que o empate tem mais.
Pois é. Então, assim, eu tô só corroborando com o que o cara falou.
De qualquer forma, é um jogo com mais de 600 encontros e só 7 deles terminaram em 3-3.
Não, é, exatamente. É muito, assim, se você pegar a história de qualquer clássico que seja, é muito raro um placar sempre com muitos gols, um confronto sempre com muitos gols. Porque o clássico, você sabe que é peso dobrado, há o receio de você perder, então as equipes elas têm mais cuidados, né? Têm sempre receio, têm sempre uma preocupação com a defesa. Por isso que clássico é sempre pegado, é sempre disputado, é difícil termos clássico de muitos gols. O de sábado, ele vai de encontro a essa estatística, ele vai contrariando essa estatística, esse histórico, né?
E o mais louco é, se você lembrar, no passado a média de gols foi alta, porque você tem um 2-1 pro Ceará, 2-0 pro Ceará, 3-2 pro Ceará na semifinal da Copa do Nordeste, ou seja, quase um 3-3, aí 2-0 Fortaleza, 2-1 Fortaleza, 2-2 no segundo jogo,
ou seja, são muitos gols,
tradicionalmente, né? Você não tem tanto gol numa sequência assim.
Bom, vamos já entrar no assunto clássico pra gente falar, porque a gente tem, se a gente quiser, assim, dividir o clássico em vários pontos, eu acho bacana os destaques, quais os jogadores que atuaram bem, os protagonistas que a gente imaginou conseguiram atender a nossa expectativa, erros de arbitragem aconteceram, show das torcidas, enfim, tem um monte de aspecto que a gente pode abordar aqui. Hoje era programa para 2 horas de duração. Tem muita coisa para a gente falar e aí eu queria que vocês tornassem essa conversa em tópicos, né? Vamos falar sobre os destaques. Quem é que foi destaque do Fortaleza? Quem é que foi destaque do Ceará? Eu acho que vale a pena a gente
organizar
a ideia e, claro, falar no todo, vocês fiquem à vontade também, falar do todo, do jogo em si, da complexidade, que é um clássico rei, fiquem à vontade.
Mas você quer começar com qual tópico?
Não, vocês são os comentaristas, eu tô
mas
aqui...
Mas você é o mediador.
Não, mas é isso que eu tô falando, escolha um tópico e aí vocês, a gente pode ir dividindo, né, trazendo o comentário de vocês a partir desses tópicos, fiquem à vontade, vocês quiserem, bora começar com os destaques, vai. É.
individualmente falando, né? Eu acho que é quase um consenso, a gente conversou isso na transmissão até para eleger o cara do jogo, que do lado do Ceará o maior destaque tenha sido o Guilherme Castilho e do lado do Fortaleza o Machuca, que fez o seu principal jogo desde que chegou no Fortaleza com tanta expectativa. É, o Castilho é um caso à parte porque o histórico dele em clássico é bom. Se você analisar em regularidade, ele traz nas costas também o fato de ter sido a contratação mais cara do clube, então obviamente isso traz uma cobrança e some-se isso a irregularidade que ele teve nas duas temporadas, uma temporada e meia, vai lá, né, porque ele chega no meio de 22, mas ele responde bem nesse tipo de jogo, parece que ele sente o jogo, com a menção honrosa ao Richardson, que é aquilo que eu não tenho problema nenhum de falar, achava que era um momento até no final de ciclo, mas parece que ele veio para a temporada tentando recuperar espaço, tentando mostrar serviço, não sei se uma preparação física é melhor, além do aspecto do que o Mancini falou, de que ele pediu para trabalhar o que é que o Mancini queria que ele trabalhasse. A dupla de volantes do Ceará foi muito bem, principalmente, obviamente, no primeiro tempo, num contexto de 11 contra 11, que é melhor para um time que está preparado mais para desarmar do que para construir. Não que o Ceará tenha feito só isso no primeiro tempo, acho que o Ceará, dentro da sua filosofia de jogo, dentro do que o Ceará se programou para fazer, ele fez um jogo muito, muito decente no primeiro tempo, muito, muito bom. Marcando o espaço no meio de campo, saindo com qualidade, para quem acha que o contra-ataque foi só contra-ataque, bola longa não foi, basta dar uma olhada no lance do segundo gol do Ceará, é uma transição muito bem feita, mas acelerando o jogo sem ser aquela coisa do tenho que correr feito um louco, senão o adversário chega, desde a da saída do recalde no passe em diagonal procurando o Castro, desde a saída mesmo da briga do Raí Ramos no começo do desarme, então um time que entrou muito concentrado, entendendo que era um clássico e aí trazendo para os dois volantes, que talvez nem fossem titulares numa situação do que o time que o Mancini, como é que eu posso dizer, concebeu para o início de temporada, acabou sendo o contexto das lesões do Mugni e do Lourenço, que fizeram o Ceará jogar com o Richardson e Castilho, ambos aproveitaram muito bem e foram os destaques do Ceará, principalmente o Castilho, porque quer ou não, para quem gosta de números frios, o cara ainda entregou duas assistências no jogo, e são duas assistências. O escanteio é muito, muito bem cobrado, tanto é que se você olhar o recalde, também está livre, se o Matheus Felipe não vem numa velocidade danada para fazer o gol e uma cabeçada fulminante, o recalde tinha tudo para finalizar, e a jogada do gol é interessante, ele mete um canudo, mas era o que ele tinha que fazer, porque se ele coloca pouca força na bola, a chance do João Ricardo cortar era muito maior. Então ele faz o certo pro gol do Ilon, que aí fez o que o centroavante tem que fazer, não pode ter medo de bola forte, coloca a cabeça, o peito, o que tivesse ali pela frente para fazer o gol. Já o Fortaleza, o contexto do jogo, você volta pro intervalo com um jogador a menos, aí entra aquelas pequenas coisas, né? Além de um elenco já pronto, de melhor qualidade, um trabalho de mais tempo, o Vojvoda não precisou mexer para consertar o sistema defensivo dele, ele readapta a equipe, eu até pensei no primeiro momento que ele fosse fazer uma linha de 4 com o Pikachu de lateral e o Tinga como zagueiro, ele montou uma linha de 3, vem o Zé Wellison jogar e espeta o Escobar e o Pikachu, e as substituições foram feitas para quê? Para deixar o Fortaleza à frente, porque perdendo por 2-0 tinha que ir, e o Machuca entrou muito bem, sem estar fixo na ponta, flutuando, arrumando espaço entre as linhas do Ceará, o Ceará por suas vezes sim, precisou fazer uma substituição para reorganizar o sistema defensivo, acabou saindo o Ilon, muito provavelmente por questão de cartão amarelo, e aí o Machuca cresceu muito no jogo, e chamou o jogo, porque às vezes o cara até quer, mas acerta o que está fazendo, mas não chama a resposta, ele chamou, ele foi muito bem, Fortaleza consegue uma virada num espaço de tempo até curto, para um clássico, então para mim seria isso. Agora, um leve parênteses, o gol do Cauã é, sei lá, um dos 5 gols mais bonitos que eu vi eu estando no estádio. Eu estava, por exemplo, no Flamengo e comentando Flamengo e Ceará, o gol de bicicleta do Arrascaeta. E a gente já dei sorte de ver muito golaço presente no estádio. Mas num clássico, um menino, bater daquele jeito e acertar um gol daquele, é fantástico. E aí você chama um jogo que 3-3, o chato pode querer só olhar os erros defensivos de cada lado para apontar por tanto gol assim. Eu prefiro valorizar o produto, que é o Clássico Rei, que é fantástico, é o nosso melhor produto, e é mais um cartão de visitas fantásticos do Clássico Rei, um 3-3 como esse, em que alguns jogadores, como esses que eu citei, foram, para mim, os principais destaques individuais.
Se para não citar os mesmos que o Caio já falou, eu queria propor outros dois personagens para cada clube, e aí eu vou tentar ser bem objetivo. Pelo lado do Fortaleza, falar na ordem do jogo, né? Pelo lado do Ceará, Eu acho que o primeiro destaque é o Mancini, porque... E aí destaque não precisa ser durante todo o jogo. Acho que o Mancini pode ser questionado no... nas escolhas que ele fez no segundo tempo, mas acho que o futebol ele é um jogo mais do que um espetáculo. Não sei se você consegue... você concorda ou consegue pegar a linha de raciocínio. O objetivo maior do futebol é neutralizar o seu adversário e tentar criar oportunidades para vencê-lo. Fazer a esfera entrar na casinha lá no gol. Basicamente, em palavras muito simples, é isso. Então eu acho que o Mancini fez uma estratégia muito, muito eficiente no primeiro tempo. Ele praticamente anulou duas peças importantes do ataque do Fortaleza, que era o Kervin e o Moisés. O Moisés foi mal. O Moisés não teve espaço. O forte do Moisés é um para um e velocidade. O Ceará diminuiu o espaço e tirou a possibilidade dele driblar. Ele tinha cobertura toda hora quando pegava na bola. Tanto é que ele só vai criar uma jogada mais perigosa, ou pelo menos que poderia ser perigosa, na entrada da área. Ele vai para o meio da área, dribla dois jogadores e quando vai chutar escorrega. Então a única vez que ele teve um pouco mais de espaço para driblar e tentar finalizar. O Ceará anulou com o Rai Ramos e o Facundo Castro baixando muito o lado direito ali. Tanto é que o segundo gol do Ceará sai exatamente de uma roubada de bola, de uma disputa de bola ali naquele espaço do campo. O Ceará sai em velocidade, consegue fazer uma transição muito rápida e chega ao segundo gol. E falei do Kervin, né? O Richardson, por exemplo, foi um cão de caça no Kervin. Era óbvio que o Ceará ia fazer isso com qualquer um dos centrais do Fortaleza. E coube ao Kervin a responsabilidade de criar para o Fortaleza um garoto que acho até que ele tentou, que teve personalidade para tentar encarar os lances, mas foi neutralizado e isso faz parte também do jogo. Então Mancini, acho que a estratégia tática do Mancini funcionou muito no primeiro tempo e termino dizendo sobre ele que a expulsão complicou demais a situação do Ceará e aí a responsabilidade é do Matheus Felipe, que fazia um grande jogo, não só pelo gol, mas muito também pelos desarmes aéreos, mas acabou entrando na onda, ganhando. Não lembro agora se estava 1 ou 2 a 0, acho que estava 1 a 0.
O quê? O Matheus Felipe?
Matheus Felipe.
Estava 2 a 0 já.
2 a 0.
O vermelho?
Estava 2 a 0. 2 a 0
já.
Estava 2 a 0. 2 a 0, você vai para a briga com o seu rádio. É hora de você ser macaco velho, sair de lá, acabou a confusão, deixa o time adversário pilhado.
E fazer um bom jogo.
E aí, né? O Matheus Felipe vai se trocar e a expulsão, para mim, muda toda essa configuração que o Mancini armou. E aí, dentro de campo, queria só citar o Richardson, acho que o Caio já fez essa menção também, mas destacar como ele cresceu. Foi muito criticado no final do ano, na temporada inteira, praticamente, 2023, e começou o ano. E se ele continuar nessa toada, ele vai ser uma peça importante, inclusive, como titular do time. Acho que o Richardson, se ele mantiver isso... criticava há pouco tempo, queria que ele fosse embora e agora tá, pode defender uma titularidade. O futebol é isso, o futebol é dinâmico, ninguém precisa ficar preso a esses conceitos e a essas opiniões. Então o Richardson pode conquistar a vaga de titular se ele continuar jogando o que ele está jogando.
Incrível, viu? Incrível. Como as coisas no futebol são rápidas.
Muito, né? Rápidas. E pelo lado do Fortaleza, acho que vou destacar, ele falou do Cauã, o Machuca, né? Porque é o melhor partida do Machuca com a camisa do Fortaleza, o melhor 45 minutos, ele falou isso na coletiva hoje, foi decisivo, ele aproveitou o que o Moisés não teve, ele teve espaço, ele teve a oportunidade do drible, ele teve a oportunidade de flutuar ali entre as linhas de defesa do Ceará, criou espaço, fez o gol do 3-2 que poderia ser o da vitória. E quero destacar o Vojvoda. Falei do Mancini no primeiro tempo, se eu falei de jogo de xadrez... Se eu falei de jogo tático e que o treinador tem a missão de neutralizar seu adversário, o Vojvoda fez isso, colocou dois jogadores no intervalo, mudou a configuração do time e fez com que o Fortaleza virasse a chave, invertesse a rotação do jogo e conseguiu uma virada que, como eu falei, poderia ter dado a vitória.
Algumas pessoas aqui no WhatsApp já tinham me mandado, e vocês devem imaginar o que seja, né, o assunto, né? E aí, não vai comentar... sobre a narração, eu não vou comentar, porque a gente tem uma hora para falar sobre um dos maiores clássicos desses últimos anos, um jogo de 6 gols com muita polêmica, com muitos assuntos que permeiam esse clássico, que transformam o jogo. O clássico por si só ele já é grande, um jogo é ainda maior,
especial.
Eu não vou falar sobre mim, que nesse contexto não sou ninguém. Assim, eu não vou falar sobre uma narração que eu fiz do jeito que eu poderia fazer, com a voz que ainda tá falha, do jeito que eu poderia fazer. Eu não vou falar sobre algo que foi tirado de contexto e que muita gente acreditou piamente. Eu não vou fazer isso, eu não vou falar sobre sobre mim, eu não vou transformar isso, porque eu não sou, repito, assim, eu sou muito pequeno diante de um jogo desse tamanho. Eu não vou aqui encontrar espaço, aproveitar esse espaço que não é meu, eu sou funcionário de uma empresa, para falar sobre mim depois de um clássico rei que terminou 3-3, né, gente? Aí seria muito narcisismo da minha parte falar sobre mim em um clássico rei, depois de um clássico rei eletrizante, como a gente viu no último sábado. Dito isto, bola pra frente. Eu não vou mais tocar nesse assunto, não é por outra coisa, não. É porque eu acho que, sinceramente, não vale a pena, não tem polêmica, eu fiz meu trabalho e ponto. Se alguém deu um contexto diferente, a responsabilidade não é minha. É só isso que eu tenho a dizer para aqueles que estão me mandando mensagem. Ah, você fala sobre a narração. Se você acompanhou a gente, ou se você teve pelo menos a curiosidade de ver lá
a original
no YouTube a narração completa, você deve mudar um pouco de opinião, né? Eu não posso, sinceramente, ser responsabilizado pelo que os outros produzem ou tiram de contexto. Precisa reparar seu carro ou sua casa? Só Tintas tem a cor certa para você. Com a exclusiva tecnologia AMV, um corpo de profissionais especializados, a Só Tintas produz a cor perfeita para você. São seis lojas aqui em Fortaleza, então tem sempre uma Só Tintas pertinho de você. Vem para Só Tintas, entre em contato pelo WhatsApp 3874-3878-1464. Siga a Só Tintas no Instagram, arroba Só Tintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. A gente faz o primeiro intervalo, é 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos e a gente tá de volta. Tem gente mandando áudio, não consigo ouvir agora, mas espero que vocês... Ó, Mauro Bastos me mandou aqui, eu vou ler, tá? De acordo com o que Mauro me mandou, 613 jogos, 213 vitórias do Ceará, 204 empates, 187 vitórias do Fortaleza, há 9 jogos sem placar conhecido. Esses são os números do querido Mauro. Agora sim, bora pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, aí a gente ouve Danilo, ouve Anderson Azevedo, já na repercussão do clássico. O Ceará tem 2 dias de folga, né? O Ceará volta terça-feira, né? Isso. Amanhã. O Fortaleza já se representou, porque quarta-feira, e eu preciso estar bem, que quarta-feira já tem na tela da Jangadeira o Fortaleza Esporte, direto da Arena Pernambuco, Arena de Pernambuco, lá em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife. Então o Fortaleza já joga nesse meio de semana, o Ceará é só no outro, tá? No dia 28 contra ABC. O ABC de Natal. A gente volta já.
Bonês faz uma rápida pausa. E volta.
Jangadeiro Band News FM. Só para encerrar, agora sim, de vez, essa história da narração, eu queria agradecer as pessoas do próprio clube, tá? Algumas pessoas do próprio Ceará entraram em contato comigo e falando que dando força e tal, algo desse tipo, porque as redes sociais, a repercussão é muito negativa, sempre ganha muita força, né? Quando há um linchamento virtual, foi o que aconteceu de sábado pra cá, da noite de sábado pra cá. E eu fiquei muito, assim, impressionado e de verdade agradecido pela postura de algumas pessoas do Ceará, da comunicação do Ceará, que fizeram questão de entrar em contato comigo. Ponto.
Vamos pra frente.
Pra frente. Eu não, repito, eu não sou ninguém. Depois de um clássico, eu não posso virar notícia. Me perdoem, tá? Eu não posso ser notícia depois de um clássico. Aliás, não posso virar notícia nunca. A notícia não sou eu. Notícia sempre é o que acontece dentro de campo. Ou fora dele, né? Ou a gente tá aqui pra repercutir notícia, pra falar sobre, mas não ser a notícia. Voltamos também na internet. São 5h26. Deixa eu bater um papo com o Danilo Queiroz e com o Anderson Azevedo. Ô Anderson, tudo certo? Já tá, ainda tá despido ou não?
Não, já estou a caráter.
Ah, tá bom. Ô Anderson, o Marcelo Paes falou pra caramba e falou muita coisa. Se a gente também aproveitar e falar toda essa entrevista do Marcelo Paes, é até quinta-feira.
É, pode inventar programa.
Porque ele falou de todo mundo, né? De Vojvoda, dos jogadores que estavam apalavrados e depois voltaram atrás, por exemplo, do Bruno Gomes.
Filipinho.
Eu queria que você, por gentileza, usasse todo o seu poder de síntese e falasse sobre os pontos mais importantes dessa entrevista coletiva do Paes.
Tá, se eu esquecer de alguma coisa, vocês me lembram pra eu falar.
A gente vai lembrando
aqui. Ajuda, meu patrão.
Pronto, inclusive, vamos lá.
A gente separou, começando... A gente teve a missão, viu, Azevedo? Teve a missão, assim, árdua de separar dois trechos dessa entrevista, tá?
É, porque, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Pra conseguir separar e sintetizar tudo que esse homem falou, tem que ser realmente um expert. Então, quer colocar logo os trechos que ele falou?
Vamos então.
E aí eu vou comentando os outros.
Ó, vamos lá. A primeira entrevista do Paes, o Paes falou sobre várias coisas. Ele falou sobre a renovação do Vojvoda e falando que o Vojvoda teve, inclusive, proposta da... Não, ele falou do
da sua América do Sul.
Da América do Sul. Ele não especificou, mas a gente sabe que foi da seleção chilena.
Isso.
Onde o Vojvoda foi vice-campeão nacional. Pelo
La Calera.
Pelo minúsculo. União La Calera. É um dos melhores trabalhos do Vojvoda.
Tente não chamar adjetivo assim, que o pessoal do La Calera...
Mas é, né? É,
já vai aparecer o luto do La Calera.
Esse, cara.
A fase não é boa.
A fase não é legal.
Então, por favor.
Do emergente União La Calera.
Isso, evite... Pra
não dizer minúsculo.
Novo grande.
É, porque é pequeno.
Prospecto.
Exatamente. Vamos ouvir o Marcelo Paes.
E a gente foi conversar sobre melhoria contratual para ele. E aí eu aproveitei e propus ao agente. Eu digo, não, a melhoria eu já dou, tudo bem. Ele não foi nem pedir, eu dou. Mas vamos logo renovar aí também, né? Vamos botar mais 2 anos. Aí ele botou mais 1 ano. E a gente fez todo o ajuste e mais 1 ano de contrato para ele. Então, resumidamente, foi isso. E mais uma vez esse cara deu a prova do quanto ele é especial, do quanto ele é honrado, do quanto ele ama o Fortaleza, do quanto ele cumpre com a palavra. Então, tem que valorizar o Vojvoda, gente. Tem que valorizar os caras que estão aqui com a gente. E não o que diz que vem e não vem. Então, o Vojvoda podia pegar uma seleção e ficou no Fortaleza. E aí nós conversamos e foi estendido por mais 1 ano. E foi melhor, porque ele quer crescer aqui dentro, cada vez mais. E se isso passa para o segundo semestre, começa a especulação, agora ele vai, agora esse ano vai, não sei o quê. Então já garantiu, já tranquilizou, e aí foi isso.
Bom, a seleção chilena, como a gente já falou, tinha feito proposta para o Vojvoda, pelo menos houve um... Enfim, deve ter havido um contato, uma proposta, algo do tipo, o Vojvoda preferiu permanecer no Fortaleza. Outro trecho da entrevista do Paes... Foi exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Os jogadores que estavam certos com o Fortaleza, isso. Apalavrados.
Ele usou um termo muito forte.
E a gente vai ouvir aqui e não vieram para o Fortaleza.
E até um pouco antes dessa daí, que é exatamente por isso que ele fala que tem que valorizar o Vojvoda.
Então, dá uma alfinetada. Vamos ouvir o Marcelo Paes.
A gente está vivendo um mercado no futebol brasileiro, me desculpe o termo que eu vou usar, mas é um mercado prostituído, certo? Um mercado... em que a palavra não vale mais, certo? Não vale mais para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas. E isso a gente tem visto aí em algumas das operações que a gente tentou aí no Fortaleza, né? Aí, o que é que acontece? Ah, o jogador, falaram que vinha, aí depois não veio, aí apareceu outro time, aí trouxe o jogador. Primeiro o seguinte, é muito importante estar aqui... Quem quer estar aqui?
Bom, Paes, assim, são dois trechos de uma entrevista que durou quanto tempo, vocês?
Uma hora e 20, mais ou menos,
pelo que eu entendi. Foi mais.
Foi mais, quase uma hora e meia ou mais.
É, né? Bom, foi assim, dois trechos de cada um minuto de uma entrevista que durou mais de uma hora e. Vamos lá, uma hora e meia.
É clichê. Essa resposta aí do Filipinho e do Bruno Gomes foi logo a primeira pergunta. A primeira pergunta da entrevista foi essa. E ele disse o seguinte, olha, Fortaleza fez proposta para os dois jogadores, os jogadores estavam apalavrados com o clube, mas hoje o que se nota é que infelizmente a palavra de um homem não vale mais nada, porque os jogadores estavam com tudo acertado, bases salariais, comissão, tudo que você imaginar. O Filipinho chegou a ligar pro Bruno Costa e chorar, pedindo, olha, eu quero ir para Fortaleza e tal, é meu sonho e tudo. E aí, no meio do caminho, o rapaz lá da Ponte Preta disse, olha, é o seguinte, a gente está precisando pelo menos garantir a permanência no Campeonato Paulista, então vamos segurar um pouquinho para ver se a Ponte Preta consegue permanecer e tal, depois a gente volta a conversar. Ele disse, beleza. E nesse meio caminho apareceu o Atlético Paranaense, colocou o valor lá em cima, a Ponte Preta aceitou, o Filipinho aceitou, ele foi embora. Essa foi a situação do Filipinho. Com o Bruno Gomes, tudo estava palavrado antes já da convocação do Bruno Gomes para a seleção pré-olímpica. E aí, com a convocação, o Curitiba pediu para esperar um pouquinho. Marcelo Paes disse até, natural, o jogador foi convocado para a seleção. Isso é algo que valoriza muito o atleta. Beleza. Também tudo acertado, bases salariais, comissão, empresário, que você imaginar. Só que aí apareceu o Internacional e o jogador quis ir defender o Internacional. Então ele acredita, palavras do Marcelo Paes, que a partir do momento em que o jogador dá a sua palavra, ela tem que ser cumprida. Ele até disse assim, olha, não tem problema nenhum jogador negociar com 2, 3, 4, 5, até mais clubes. Mas na hora que o cara dá a palavra, ele tem que honrar a palavra. E eles não honraram. Foi o que aconteceu com os dois.
É, isso é
e aí ele não pode fazer nada. Ah, é. Nem ele deu Fortaleza, nem ninguém.
Exatamente. Bom, eu acho que isso aqui faz parte do mercado. Às vezes você cumpre com o que você... Aí chega uma proposta melhor e você repensa e tal. Marcelo Paes tá na dele. Eu imagino que isso já tenha acontecido com o Fortaleza também.
Eu acho que aquela coisa do...
De o Fortaleza...
Você lembra do Marcinho?
Marcinho.
É o caso que a gente sempre lembra, né? Que ele tava acertado com a Ponte Preta, o Rogério Ceni fez uma ligação e o voo que era para Campinas veio para Fortaleza, né?
Marcinho.
Faz parte do jogo. E assim, o que a resposta que o Paes talvez traga é pra torcida que fala do... Balão não, do chapéu, né? Fala chapéu. Do chapéu e tal, ele, pá, viu que os caras deram a palavra, mudou os trâmites, né? mudou a proposta, ofereceram mais e eles foram para outro canto.
E baseado na do Bruno Gomes, ele confirmou também que como o jogador estava palavrado com o Fortaleza e foi para o Internacional realmente ofereceu alguns atletas para o Fortaleza. Me relembra o nome aí, por favor?
O do volante, Matheus.
Matheus. Pronto, esse Matheus, o Paes disse que está contundido. Então não tem a menor possibilidade
Mateus de... Matheus Dias.
É um bom jogador, mas está contundido. Então o Fortaleza não vai nem olhar para isso. Ele disse que foi uma espécie de compensação que o Internacional tentou fazer, como o cara estava palavrado, uma espécie de acordo de cavalheiros, ele até disse assim dessa maneira, mas Fortaleza não tem interesse.
A gente vai tirar o Bruno Gomes de você, a gente quer minimizar seu impacto aí.
E disse que quer contratar um jogador para a posição. Mais uma contratação, seria um volante.
O Fortaleza ainda procura esse volante desde que o Carlos Alexandre saiu. O Fortaleza não encontrou esse volante. Então é fato, assim, ponto. O Carlos Alexandre saiu, o Fortaleza não encontrou esse
volante. E aí ele elogiou, inclusive, o Cauã, né?
Sim.
Citou a situação do Hércules, depois da saída do Ederson, que o Hércules acabou ganhando oportunidade com a saída do Ederson e etc. E aí fez uma comparação, que o Paes gosta muito de comparar uma...
Paralelos.
Pra fazer paralelos, né? E aí ele fez esse paralelo com a situação do Cauã e o Caio Alexandre. O Caio Alexandre saiu, o Fortaleza não conseguiu contratar um volante ainda e o Cauã vai ganhando a oportunidade e vai se destacando.
Quando o assunto é tomada ou interruptor, você já sabe, tem que ser da marca Romaze, não é à toa que a Romaze é a preferida dos eletricistas cearenses, então confie no seu eletricista. Romaze é sinônimo de qualidade e segurança, tudo tem 5 anos de garantia, então aproveita, segue Romaze no Instagram, @romazeoficial. Vai lá agora para você não esquecer, abre o seu Instagram e siga a Romaze no Instagram, @romazeoficial. A galera tá aqui com a gente, hein? Hoje muita gente aqui na nossa live. Poucos likes, né, Renato?
Poucos likes, né, proporcionalmente.
E superchat, nada?
Nenhum.
Tá ruim, né? Galera...
Tem outro detalhe, diga. Antes que vocês continuem, pra mim não esquecer, porque é uma dúvida do torcedor, que foi em relação à saída do Geraldo Luciano da SAF do clube. E ele deixou bem claro que a decisão do Geraldo Luciano foi uma decisão pessoal. E que ele não deixou não só a SAF do Fortaleza, como outros projetos pessoais que ele também fazia parte. Ele disse que é um momento novo, que o Geraldo Luciano está pedindo para viver na vida dele e que ele respeitou. Então não teve nada de briga, não teve atrito, absolutamente nada. Foi um pedido pessoal. Ele disse que quer focar em outras coisas, outros projetos pessoais, e saiu não só do Fortaleza, como também de outras coisas nas quais ele estava envolvido.
Ok. Tem uma galera perguntando se, e não tem, José, essa história de apalavrado e tal, não tem pré-contrato também?
Não, nesse caso, não tinha.
É, não tinha pré-contrato.
Se tivesse pré-contrato, a briga seria bem maior.
Existem algumas seguranças.
Vocês lembram que eu sempre digo aqui? Só quando
falta 6 meses para o jogador terminar o contrato dele com o clube. Nesse caso, era uma cessão do clube para o outro. Então, não tinha como fazer
pré-contrato. Não, o Bruno Gomes não é... O Bruno Gomes é venda, né?
O Bruno Gomes, o Inter já era dono de uma parte, né? Tem esse detalhe.
50%. O Coritiba queria vender 25%.
Entendi.
Um detalhe também da...
Ele volta pro Inter, para falar a verdade.
Isso, volta pro Internacional. E a chateação maior do Paes é porque quando o Bruno Gomes esteve por lá, jogou pouquíssimo. Não foi aproveitado. Aí foi pro Coritiba, aí teve toda essa situação.
Ele é cria
e agora, do Vasco, né? O Internacional quis o cara de volta.
Eu acho que ele é cria do Vasco.
Ele é cria do Vasco da Gama. Jogava ele e o Andrei. Os dois foram pro Coritiba. É,
exato. E você, Fofo, o que, é que você quer falar?
Não, eu ia dizer que ele explicou também a situação do Caio Alexandre, né? Que também foi outra curiosidade. Assim,
e por sinal, perguntaram, né, a respeito da compra do Kevin, que é algo que quase todo torcedor fala. Vai acontecer com o Kevin a mesma coisa que aconteceu com o Caio? De ter a opção de compra e acabar não acontecendo do jeito que o Fortaleza imaginava?
Que o apurado com o Caio foi $800 mil.
4 milhões de reais.
Como se ele fez outra né, tentou,
analogia?
Não, ele tentou ser didático, dizendo é como se o Caio tivesse vindo e a taxa de vitrine ao Fortaleza tivesse rendido $800 mil, né, na relação entre o que o Fortaleza investiu e o que o Fortaleza recebeu.
Fazendo a conta rapidinho
aqui. É porque o Fortaleza não comprou o Caio. O Marcelo Paes explicando essa situação, o Fortaleza tinha o direito de compra, e aí ele diz o seguinte: o valor que foi investido no Caio, ele tanto poderia ser abatido num caso de compra, e como não foi, o valor foi como se fosse pelo empréstimo, o Caio Alexandre, pelo tempo que passou aqui pelo Fortaleza. Então, o valor de compra que o Fortaleza iria pagar ao Vancouver, Fortaleza não paga mais, recebeu $800 mil, e quem está pagando ao Vancouver agora é o Bahia. Essa é a situação.
Ok, bom, Caio Alexandre, inclusive, já perdeu o primeiro clássico lá no Bahia, o Oswaldo jogou muita bola, 3-2 para a equipe do Vitória, 2 gols do Oswaldo, né?
Verdade. Isso. O primeiro e o do empate. Ele abre o placar
e
ele
empata o Bahia, o jogo, vira, né? E o empata de novo.
Se encontrou, né, cara? É muito legal. É muito bacana. Porque a carreira do Oswaldo se parecia que iria pro final, né? Ele está na reta final, é óbvio. Mas assim, ele tá terminando conseguindo escrever uma história bacana num clube importante.
E eu faço aqui, eu dou o braço a torcer. Eu fui um dos que falei que achava que o Oswaldo não ia, que ia perder espaço no Vitória, que enfim... E ele foi, não só ele foi protagonista no acesso, como ele tem sido importantíssimo nesse começo de 2024.
Eu não sei se vocês lembram, quando o Vitória foi eliminado da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, ele dá uma entrevista espetacular.
Eu acho que eu tô
chamando tudo a responsabilidade. Fazendo o que um jogador com o histórico dele tem que fazer.
Você viu a foto?
Assumindo a responsabilidade.
No embarque deles lá para uma dessas partidas decisivas do Vitória. O Oswaldo tem uma foto emblemática, aquela foto vai ficar para a história do Vitória.
Eu acho que era antes do jogo do acesso contra o Novo Horizontino.
É um jogo que era um jogo de acesso, assim, um jogo importante.
É jogar com o Novo Horizontino.
Meu amigo, a foto do Oswaldo é absurda. E ontem decidiu o clássico, né?
E sobre o Kevin, que o Caio também falou, o Anderson também, de dizer que tá com o Laguaira, tá ok, tá acertado. E com o jogador ainda tá no processo de né? Até porque se valorizou, né? E o mercado é isso. Se o Fortaleza tenta acertar com o Kevin antes do campeonato, era um trâmite. Agora, com o destaque que ele ganhou, a proporção que ele ganhou, agora é outro trâmite. E, obviamente, o Kevin vai querer ganhar mais. O Laguaira, enfim, já tá resolvido, mas provavelmente também possa ter elevado o valor, enfim.
Bora voltar a falar sobre o clássico? A gente já está repercutindo a entrevista de hoje do Marcelo Paes, que as coisas...
Pode fazer um gancho com a entrevista?
Pode.
Porque o Paes falou sobre ter ficado na bronca com o Rodrigo Júnior, né, o lance do Barceló.
E aí?
Não, ele falou que primeiro questiona por que escolheu o árbitro, que não é o primeiro do ranking da federação, para poder apitar o jogo. E eu acho que esse aspecto faz sentido. Eu acho que o clássico é para você ter o melhor nome possível.
Quem é hoje o primeiro do ranking da federação?
Nome mais importante ainda é o Marcelo, né?
Não, tudo bem, é o Marcelo, né?
Marcelo Lima Henrique. Eu acho que faz parte do processo de formação do árbitro também daqui, já que o Marcelo veio também com essa responsabilidade, né? Com essa missão de formar novos árbitros também. Ele até falou isso pra gente no Papo com o Futebolês.
dá oportunidade para os árbitros daqui também, mas se não tem ainda o nível, não coloca, né? Não, enfim. Mas acho até que, concordo com o Paes também nesse aspecto, que o Rodrigues até aquele momento não fazia um clássico tão ruim quanto foi questionado também. Acho que os jogadores também precisam ser um pouco responsabilizados.
Sempre.
É incrível como sempre sobra para o árbitro, e volto a repetir, acho que ele tem responsabilidade, foi mal em alguns lances, mas, cara, os caras já entram com a disposição de querer pilhar, de querer tomar conta do jogo. Com 10 minutos já era gente chamando a torcida, peitando o adversário. Teve um lance no escanteio que o Moisés e o Matheus Felipe, um dá uma peitada no outro. O lance da expulsão é o Luceiro que dá um... Ele e o Richard ficam se galfinhando ali no meio de campo. Fora outras coisas. A expulsão do Brits é um negócio bizarro. Ele dá uma cabeçada e depois pra tentar meio que pilhar o Ailon também, sai agarrando o Ailon. Virou meme o lance também. Então, assim,
mas o Brits,
gente culpa o Rodrigo Júnior, cara, mas os jogadores, pelo amor de Deus.
Assim, jogo contra o Barbalha, Brits tá pilhado, mano. Jogo contra o Barbalha, imagina num clássico.
Contra o Ferroviário.
Contra o Ferroviário, tem um lance que o Douglas caiu, ele saiu lá do outro lado pra pilhar do Douglas. Destemperado total, o Brits, que é bom jogador, mas, gente, pelo amor de Deus. O Matheus Felipe, se alguém do Ceará devia chegar, o meu filho, você tava fazendo um baita clássico, fez um gol... Tava jogando muito. Por cima, ele tava ganhando todas. Pra que entrar na pilha?
E aquilo, né? Pra um time que tava em vantagem, que já tinha uma característica de jogo de marcar mais pra sair. Jogar 11 contra 11, o desenho do jogo é um.
A pilha 10
toda. Contra 10, você pilha... tem mais espaço pra fechar, vai cansar.
Faltou um pilha pouco toda,
de malícia.
A pilha toda. É tão assim, é tão pilha dos caras, é tão assim, que os caras não conseguem se segurar, né? Não conseguem ter o mínimo de discernimento, cara... Que o lance era entre o Luceiro e Richardson.
Aí exatamente.
Brits e o Matheus Felipe que vão expulso.
É que os caras vão pra cima do Luceiro, assim, eles vão querer peitar. Eu acho que o Caio tem uma frase, assim, de alguns jargões que o Caio usa. É essa do campeonato de testosterona é maravilhoso. Os caras vão pra cima querendo meio ali que se impor na masculinidade, né? Aquela coisa assim bem...
Eu vi o lance aqui nos melhores momentos que tá passando no YouTube e eles só foram expulsos porque na frente do árbitro do jogo um agarrou o outro pela gola da camisa e puxou.
E ficou quase
muito. Mas aí foi ali. O Brits e não foi o. Não foi
já o... era o Brits e o Matheus Felipe, não era mais
o. Era o Ailon.
Era o
Brits e o Ailon.
Mas tem um momento Brits e Matheus Felipe também.
Por isso que o
Matheus Felipe. O Brits pega o Ailon e o Ailon foi mala. Porque o Ailon já tinha amarelo. E não teve o reflexo de fazer nem aquele tapa do braço?
E eu acho que nesse momento o Rodrigo Júnior acaba, eu acho que ele acerta. Pô, ali era um momento decisivo da arbitragem também, colocar o limite. Se ele não expulsasse, ele ia dizer pros caras que eles podiam fazer aquilo o jogo todo.
Se eu fosse árbitro, eu já dava um cartão. Na hora que começasse o jogo, parou, dá cartão pra você. Pra você, eu sei que vocês vão fazer bagunça aqui, tá aí um cartão
pra cada
um.
Tem jogador que é mala pra fazer isso.
É doido.
Eu me lembro de uma semifinal de Sul-Americana, São Paulo e River. A famosa entrevista do Luiz Fabiano, entre bater pênalti e brigar, eu prefiro a briga. Obviamente, Diego Lugano estava no meio da confusão. Na hora que o árbitro foi escolher que estava expulso, o Lugano estava lá do outro lado. Sabe, do tipo, faz o fuzuê e tal, mas na hora da expulsão sai de perto, não chame a atenção do árbitro. Não existia VAR na época, eu tô falando de 2004, mas é 2003, aliás.
Só pra antes você vir aí, e eu acho que, por exemplo, o Ailon tomou um cartão muito besta no jogo. Que não foi por falta de parar um contra-ataque, nada. Se não for uma falta tática, ele é por reclamação, é por pilha e tudo mais. E ele acaba, talvez, sendo substituído, escolhido para ser substituído por conta disso. E acho que aí é o grande senão do Mancini no jogo, é a não tirar o recalde e deixar... Aliás, exatamente, e tirar o Ailon. Ele poderia ter deixado o Ailon, poderia ter deixado um cara que estava melhor no jogo, mas acabou realmente deixando o recalde que não tinha tomado cartão ainda.
São 5h45, deixa eu conversar com o Danilão pra
gente. Faltou o lance principal, né?
Barcelou.
O pênalti.
Eu não entendi, desculpa.
O pênalti.
O lance do pênalti.
Sim. O lance do pênalti, a torcida do Fortaleza, antes de toda essa polêmica da... Enfim, vocês já sabem. A torcida do Fortaleza ficou na bronca comigo, porque simplesmente eu disse o seguinte. Eu não vi uma imagem que me esclarecesse, assim, que eu tivesse a convicção de que o Barcelou tocou a mão na bola. Eu não tenho essa convicção. Eu não tenho a certeza, não estou falando nem que foi o toque e nem que não foi. Eu confesso que eu, da cabine, não tenho a menor possibilidade no lance rápido assim de ver se a bola tocou na mão do Barcelona de forma assim, categórica. Eu não consigo. Eu vou ser leviano se eu falar que sim ou que não. Eu não consigo dizer, não. A bola tocou na mão.
A gente tá falando de um jogo sem VAR. A gente tá falando de um jogo sem VAR. Então vai no que o árbitro ou o bandeirinha viu na hora. Na hora, pra mim, eu marcaria o pênalti. Aliás, eu marcaria a mão do Barcelona.
Eu tive a mesma sensação.
Na hora. Mas olhando as imagens, assim, eu ainda não me sinto totalmente convencido de que é o toque. Agora, se eu tivesse que escolher naquele momento, eu teria dado a falta do Barcelona. Porque pra mim, na visão que eu tô, obviamente eu não tô dentro do campo, mas pra mim, há um desvio. Há um desvio na mão do Barcelona. Como, por exemplo, eu teria dado o pênalti do América de Natal. Aliás, do América de Natal no Marinho. Na hora eu falei, pênalti Fortaleza. Aí depois da imagem você vê que o cara...
Você é comentarista.
Não, mas é isso. Eu tô falando assim, eu só posso... É porque também é muito fácil eu chegar aqui, sentar na cadeira e dizer assim... Não foi um absurdo. A gente falou que foi um absurdo mesmo do Marinho ter se jogado. Mas o que o árbitro tem que marcar numa partida que não tem VAR, ele também só vai no que ele vê na hora lá. Então assim, na hora eu teria dado...
A falta
do Barcelona. Mas se fosse pro VAR, eu acho que seria um lance muito difícil e demorado.
Então, isso é fato. Eu tive a sensação na hora, tanto é que eu fiquei esperando a marcação, me surpreendi seguindo, porque fiquei com a sensação que a bola perde velocidade para chegar no Janderson, sabe? Como se tivesse tido um resvalo. E ainda tem uma sensação que ela tem um toque. Agora, as imagens não são das melhores, não.
Pois é, eu...
Seria um VAR daqueles, a lá, gol do Bissoli contra o Guarani ano passado.
Eu
tenho a sensação lá. Que tem uma mudança na direção da rotação da bola, mas... É uma interpretação. E aí entra uma outra coisa. Se não tem conclusão, é decisão de campo. Agora, o pênalti, eu vi gente falando aqui do Pikachu, meu amigo, foi a marcação mais segura do Rodrigo Júnior no jogo. Não, na hora que bateu, eles... pênalti.
Eu tava ali, né, em cima do lance, naquele calor do jogo, 52 minutos, a voz acabando, é óbvio que eu não tenho nenhum poder de dizer, assim, eu não tenho convicção nenhuma que a bola tocou ou não tocou. Eu confesso que... Para vocês, que eu não tenho essa convicção, não tenho essa certeza. O fato, Danilo, é que o Ceará sai do jogo, pelo menos na minha avaliação, o time do Ceará sai fortalecido. Eu não sei se é a relação com a torcida que ficou, né? Depois do jogo, a torcida do Ceará fica por uma questão de segurança, de logística e tal. A torcida do Fortaleza é o primeiro, a torcida do Ceará ficou e os jogadores tiveram aquele momento ali de um momento de celebração com o seu torcedor. Eu acho que, nesse aspecto, foi um indicativo de que a torcida aprovou. Não somente o resultado final, mas a performance do time em campo. Ou é muita viagem minha, Danilo?
Não, é o que a gente viu. A gente faz futebol há muito tempo, né? Seja quem for o time, pode ser um time local contra um de fora... quando um time está vencendo e toma gol no final, ele pode ter feito um primor de partida. Perfeito. E o outro time pode ter ficado esperando a bola. E aquela bola surgiu e ele fez o gol de empate. O sabor é bem mais doce para quem empata no final. A pontuação é a mesma. Um ganha um ponto, outro ganha um ponto também. Mas é óbvio que fica aquele sentimento de que no final do jogo você fazer o gol é positivo. Até porque a hora do gol é uma hora de euforia. Para qualquer jogo. Imagina o gol no Clássico Rei. A euforia é muito maior. Então a adrenalina sobe, tem todas essas questões. Então o Ceará, a torcida comemorou mais, ela tinha que ficar ali, mas assim, pela experiência de futebol, a torcida do Ceará comemoraria mais, mesmo que ela tivesse que sair dali do jogo, porque fez o gol no final. Agora, a questão do fortalecimento, ela tem algumas situações. Primeiro, o Ceará é um time com investimento menor que o Fortaleza. Segundo, ele também teve uma remodelação de time. E terceiro, os outros jogos que o Ceará teve na temporada não foram testes como parâmetro com o Clássico Rei. Então o Clássico Rei era o teste, era o parâmetro. E o torcedor viu um Ceará que conseguiu fazer um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, mas que fez um bom jogo diante do Fortaleza. E que teve até
garra, força para no final de uma partida conseguir buscar um gol de empate que parecia impossível, que parecia improvável diante das circunstâncias do jogo. Será que não conseguia criar uma jogada de gol? Acho que a jogada de segundo tempo que Será criou de gol foi uma jogada individual do Eric Puga. Ia fazendo gol, mas uma jogada muito individual do Eric Puga. Então, essa situação mostra que o Ceará, mesmo com a remodelação, ele começa a trilhar um caminho que parece ser positivo. Então, por conta disso, o Ceará sai sai fortalecido, como você falou. E eu acho que, saindo do jogo, o que amplia essa circunstância e esse pensamento na cabeça do torcedor foi uma coletiva muito correta do técnico Wagner Mancini, sabe? Um cara que foi para a coletiva e disse exatamente aquilo que o torcedor viu no jogo. Falou dos pontos positivos que o torcedor viu em campo e falou dos pontos negativos que o torcedor também viu em campo, prometendo a esse mesmo torcedor que, diante dos 10 dias que terá até a partida contra o ABC, vai tentar corrigir equívocos que ele entende que ele teve e que o seu time teve também em campo. Então, eu acho que tudo isso, né, somando tudo isso, o Ceará sai fortalecido, ele sabe o que ele precisa fazer na temporada e o torcedor também entende isso e entende a situação de que o time está buscando um novo momento com o Mancini. Chegou até a dizer um time jovem, né? Ele quis dizer na idade dos atletas, mas um time novo, um time diferente, um time que só tem 8 partidas, esses atletas juntos, né? Não pode nem dizer o mesmo time, mas esse elenco. Então, por tudo isso, acho que você, a sua visão, Jussier, foi a visão que eu também tive. A equipe do Ceará saiu muito bem, saiu fortalecida, sim, desse clássico rei.
Juliana Cajazeiras aqui tá emocionadíssima, Danilo. Ela disse que...
Tá, o que diz, Juliana?
Juliana mandou várias mensagens para mim aqui. Grande Juliana Cajazeiras. Cadê Nenê, Danilo?
Nenê tá por aí, né?
Por aí, tá
frequentemente
por aí. Nas frequentemente áreas. É isso aí. Grande Nenê. Vou pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Dá 2 minutos que a gente tá de volta. Rapidinho, tá? Prometo. Pode molhar, pode expor ao sol, que não vai perder a aparência também. E claro, somando a durabilidade que uma porta de alumínio tem, né? A CP Alumínio tem disponível também para fabricação de outras linhas, como janelas, painéis ripados, aquelas cobertas que estão em alta, pergolado, caramanchão, sabe? Me diz aí, tá precisando de uma porta assim? A CP Alumínio tem, só chamar lá no Instagram, @CPAlumínio, ou pelo WhatsApp 32764203. A gente tá chegando já pertinho do futebolês. Deixa eu já passar o recado. Amanhã não vem ao programa, tá? A garganta já tá ruim de novo. Então, assim, pra eu me poupar pra quarta-feira...
Diga isso, acaba a audiência.
Não, não diga isso, não fale isso, que eu sou um doidinho sapatado. Amanhã, Renato Manso, o nosso lindão...
Eu nem vim, tô logo avisando.
Não vem não, Anderson. Renato Manso... Não
faz falta nenhuma.
Que é isso, não faça
isso. Ele, tá quer, rachado, tá, ele tá... quer me diminuir e eu também não tô muito afim de ficar.
O grupo tá rachado. Renato Moça, amanhã toca o barco por aqui, tá?
Beleza.
Certo? E na quarta-feira, também.
Também.
Porque quarta-feira estaremos na TV.
Exatamente. Né?
Ou eu, ou se não der.
Ou eu, Eudes.
Exatamente. Peso pesado na narração esportiva. Eudes Viana. Muita mão pra dar e vender, viu?
Você sabe onde é que ele estava na hora do clássico?
Nem quero.
Pois é.
5h57, aqui na
Jangadeiro. Foguete, ele...
Aqui não fala isso, aqui na Jangadeiro Band News FM. Pouca gente participou no nosso WhatsApp hoje, viu?
Foi.
Quase
no YouTube, em compensação.
Em compensação no YouTube, a galera...
Rolou um superchat aqui, eu confesso que eu perdi aqui, ó.
Não é possível.
É porque hoje eu tô sem meu WhatsApp aqui, ó. Aí eu acabei esquecendo de ver.
Mas o que é que tem a ver o WhatsApp?
Porque normalmente a produção manda aí um print. Veja aí se não mandou no grupo.
Não mandou.
Era alguma... eu esqueci, eu confesso que eu não lembro aqui o que era. Ah, era tá, lembrei. Aqui. Era sobre a...
Tá aqui, ó.
Não ter repercussão da notícia do Vojvoda, que ele rejeitou a proposta de uma seleção. E aí que ia começar a xenofobia, uma coisa assim.
Exatamente.
Só não lembro o nome aqui do rapaz.
Ítalo Soares. Pronto, aí, Ítalo Soares. Me mandou aqui o Gustavo Gadeira. É isso, mas assim... As pessoas, elas têm uma visão ainda muito, assim, muito fora da realidade do que hoje já é o futebol cearense, né?
É. Que você pode permanecer. Eu acho que nesse caso específico, tem muito mais a ver com o Voivoda do que o momento do futebol cearense.
É ele, a relação dele.
Porque com assim, o Voivoda não deve mais nada ao Fortaleza.
Exato. Não, mas
não é isso que eu tô falando. E não tô dizendo que ficar no Fortaleza é uma coisa ruim.
Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que é uma decisão dele que as pessoas não entendem.
Então. É isso por
isso. Acho que é mais que não entender. Acho que as pessoas muitas vezes não aceitam. Não aceitam.
É pior.
Aí é outro, né? Que aí é o seguinte.
Não, porque os caras não se colocam no lugar dele. É um absurdo esse cara ter. Já escutamos isso.
O Voivoda tem outros princípios diferentes da maioria dos profissionais, não só treinadores, do futebol de maneira geral.
É.
O cara entende, quer um projeto, quer o que o Fortaleza oferece a ele. Então, assim, diz muito do caráter do Voivoda. E aí, você pode achar ruim.
Eu
o cara não ter ido.
Se o cara vai pro
Chile, Gisê, todo mundo aqui ia estar festejando a ida do Voivoda pra seleção chilena saindo do Fortaleza. Fortaleza faria essa saída do Voivoda como uma apoteose, né? Depois de tudo.
Obrigado, mister.
Isso, mas o cara escolheu ficar. Então, assim.
E cá pra nós, a seleção chilena, eu vou dizer uma coisa: um projeto como do Fortaleza, mesmo sendo a seleção chilena. Nem pra Copa eu acho que o Chile vai, mesmo com 6,
viu? O Caio falou hoje, viu?
Não é das melhores gerações.
O Caio meteu essa lebre aí, né?
Embora, com a quantidade de vaga que tem numa Copa do Mundo que virou a Feira da Fruta, todo mundo vai, é uma chance de ser técnico numa Copa do Mundo, e aí já é um outro contexto. Mas o Chile vive numa entre-safra. Depois daquela geração fantástica que ganhou as duas únicas Copas Américas que o Chile ganhou, geração de Valdívia, Matias Fernandes, Alexis Sanches, enfim, Vidal... Quase toda ela está se encaminhando para o encerramento da sua carreira, ou já encerraram suas carreiras.
De qualquer maneira, é uma seleção.
E sabe quem assumiu?
Né?
Ricardo Gareca, que levou o Peru à Copa do Mundo depois de muitos anos. É um cara que teve um trabalho estável na seleção peruana, foi vice-campeão de Copa América aqui do Brasil. O Chile foi buscar gente de nome também, né? Não foi o Voivoda, acabou sendo o Gareca.
Um abraço para todos vocês. Tchau, outro. Renato.
Até quarta.
Caio.
Outro.
Danilo e Anderson, sintam-se abraçados também, tá?
Até tchau. Fico com raiva não. Amanhã eu venho, viu, Renato?
Seu lindo.
Tchau, Danilão.
Valeu. Ótima noite pra todos.
Valeu.